Vânia Schneider, para mim sempre eterna, professora Vânia Schneider, né? Porque ela tem um trabalho ligado à Universidade de Caxias do Sul de longa data. Hoje ela já é aposentada dessa instituição, mas atua, né, em outras instituições de ensino, no caso aqui a Federal de Sergipe, no Instituto de Pesquisa sobre Desastres também. Ela foi uma das articuladoras do movimento que hoje a gente conhece como sistema de containerização, né, da coleta de resíduos em Caxias do Sul. Tem um trabalho muito forte no ISAN, que é o Instituto de Saneamento Ambiental, que é vinculado à Universidade de Caxias do Sul, no período em que esteve à frente deste instituto também. Enfim, é uma pessoa que é referência no assunto, não é referência local, é referência nacional. Professora Vânia, estendendo meu tapete vermelho para ti, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Nossa, você trouxe uma história longa aí.
E verdadeira, né,
Mas
prof?
continuamos. A
Isso.
luta não acabou, aliás, né? Os desafios só aumentaram, né, Beverly? Então, não tem como a gente trilhar o caminho do meio ambiente e não estar presente em tudo isso que está acontecendo, né?
Perfeito, perfeito. A gente precisa olhar com mais atenção. É, talvez, né, professora Vânia, na sua linha do tempo, olhando tudo que já foi feito, talvez tenha até, inclusive, uma visão melhor nessa história, nessa narrativa que a gente tem para contar sobre como os municípios, em especial aqui a Serra, né, vem se organizando, vem se articulando, vem as pesquisas que foram feitas foram trazendo luz sobre o que nós estamos vivendo agora. Porque antes, professora Vânia, a gente falava desses assuntos, mas era lá longe. Lá longe da gente, em algum outro lugar, fora do país, né? Lá no Canadá, na Austrália, fogo, não sei o quê. Aqui a gente tinha alguns fenômenos, mas eles atingiam bem restritamente públicos. Por exemplo, seca. Atingia a agricultura, mas o consumidor, se não tinha aquilo no mercado, ele importava, né? A gente importava de outros estados e parecia que a gente não sentia tanto. Agora, o bicho pegou, né, professora?
Exatamente, Beverly. Tu sabe que eu tenho feito umas regressões assim pessoais, porque quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula de ecologia, então eu tinha que falar dos ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água e o ciclo do carbono. E eu falava para os alunos: olha, daqui 30 anos, né, nós vamos estar nessa situação, porque já se tinha previsões feitas lá na década de 70 sobre essas possibilidades, porque já se evidenciava que a concentração de gás carbônico na atmosfera vinha subindo. Nós partimos lá da era pré-industrial de 200 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera. E chegamos na década de 80, próximo dos 380, né? E continuamos subindo. Agora estamos batendo aí em 400 e pouco, né, de concentração, praticamente dobrando a concentração de gás carbônico da era pré-industrial. Então, para a gente que trabalha com meio ambiente, eu dizia para os meus alunos: sejam bons ecólogos e vocês podem ser bons profetas. Porque se você consegue entender como o mundo funciona, como funciona a ecossistêmica, você consegue deduzir, né, as ações de causa e efeito. Quer dizer, se você mexeu aqui, vai ter uma consequência ali, porque a Terra é um ente único e esses fatores, as leis universais, as leis da natureza, tudo isso é único para o planeta inteiro. Então, quando a gente emite maior concentração de gás carbônico na atmosfera, né, e ao mesmo tempo suprime vegetação, veja bem, nós estamos afetando o mesmo fenômeno de duas formas, né? Retiramos a grande tecnologia que o planeta tem, que é a fotossíntese, que captura o gás carbônico para produzir biomassa, e ao mesmo tempo queimamos combustível fóssil, que são seres vivos que viveram há 200, 300, 400 milhões de anos atrás e estavam ali soterrados e estão sendo trazidos novamente à tona e sendo transformados em gás carbônico. Então, isso é uma lógica, para mim, né, tão natural, tão evidente, que o que eu acho que falta para a humanidade como um todo é conhecimento. Eu também costumo dizer que o que vai levar a espécie humana a sucumbir é uma epidemia chamada ignorância. ignorância de como o mundo funciona. Isso para mim é muito claro, sabe, Beverly? Uhum. Então, é uma coisa que me tira o sono, é uma coisa que me impulsiona a estar sempre presente, a falar do tema, e ao mesmo tempo uma frustração muito grande, porque eu fiz parte de movimentos aí na década de 80, eu acompanhei a história do Lutzenberger, eu recebi o Lutzenberger na Alemanha, recebendo a chave da cidade de Ingolstadt, lá, porque lá ele é considerado um dos precursores do movimento ecológico mundial e começou no Rio Grande do Sul. E hoje eu ainda estou aqui, porque quando eu falava isso para os meus alunos, eu achava que eu não ia estar para ver, mas eu estou vendo e estou vendo a marcha ré que nós estamos dando em relação à nossa legislação ambiental, que já foi considerada uma das melhores do mundo.
Uhum. Prof. Vânia, eu tenho uma pauta bem específica para tratar contigo, mas quando tu estás presente, tu já sabe, né, que a gente acaba abusando um pouquinho do teu conhecimento, até porque o rádio tem esse papel, né, um papel, para quem não conhece a história, a origem do rádio, era lá no telecurso, a gente ensinava as pessoas, né, pelo rádio, eram como se fossem aulas, então também é um espaço pedagógico, já que tu falas, né, que a gente tem um problema intrínseco, profundo, mundo de ignorância, que é ignorar os fatos, ignorar como as coisas funcionam, eu quero voltar duas casinhas e te perguntar. Prof, não está caindo de madura a gente ter uma disciplina de ecologia lá desde a base? A gente tem geografia, tem história, mas elas são as matérias curriculares no ensino, como a gente tem ele estabelecido, elas não dialogam entre si. Hoje a gente tem algumas novidades, como, por exemplo, trilhas de vida, projeto de vida lá no ensino médio, que ajudam a fazer uma costura, mas para o ambiente profissional. Quando é que a gente vai conseguir olhar para uma costura entre as matérias que tragam essa vivência de forma assim mais clara, mais evidente, quase que desenhado assim, para a gente entender que história, matemática, biologia, geografia, elas conversam entre si para a gente entender como realmente o planeta funciona e como nós afetamos a vida no planeta.
Eu acho que é exatamente isso que nos falta, essa transcendência, porque meio ambiente, ele não tem uma matéria específica, ele é intermultitransdisciplinar, ou seja, todas as disciplinas têm que dar conta, né? A história tem que contar por que as grandes guerras aconteceram no passado, porque por trás delas tinha fenômenos ambientais presentes. A geografia, para entender como é que se distribuem os biomas no planeta, como é que se distribuem os seres vivos, que é em função do clima. É clima. Tudo que acontece no planeta é função do clima. A própria fotossíntese, o nosso motor energético está fora da Terra, é o Sol. Então, entender o papel do Sol e das plantas, esta relação da fotossíntese e o equilíbrio ambiental que se transcreve entre produção e degradação, que é fotossíntese e consumo pelos consumidores, isso é equilíbrio ambiental. Quer dizer, a taxa de fotossíntese tem que estar equilibrada com a taxa de consumo e decomposição, senão a natureza como um todo sucumbe, porque esse é o ponto de equilíbrio da homeostase planetária. O planeta ele está buscando sempre o equilíbrio, assim como nós, como seres vivos, por isso que a gente diz que o planeta, que Gaia é um ser vivo, que o planeta se comporta como se fosse um ser vivo, porque justamente nós dependemos dessas duas coisas, do equilíbrio das relações entre os seres vivos. Então, a matéria que primeiro dá conta disso, por incrível que pareça, é a física, com as leis da física. Depois, a química, com todas as relações que acontecem no meio ambiente, de trocas entre os seres vivos e tudo isso. E por último, vem a biologia com os seres vivos como uma decorrência dos fenômenos físico-químicos e a ecologia como a ciência mais novinha dessa história toda, que ela se consolida apenas na década de 50, entre 50 e 60, é que ela se consolida como ciência propriamente dita, justamente porque ela se assenta sobre esse tripé, né? A física, a química, a biologia como resultado, a matemática como ferramenta de leitura do mundo, porque as modelagens que a gente fala é pura matemática, né? E aí vem a ecologia como uma ciência de relações. O próprio conceito da ecologia é de uma ciência de relações, ou seja, tudo está relacionado, não tem como a gente tratar nenhuma área do conhecimento sem conectar com ecologia, e principalmente quando se trata das ciências humanas, porque nós estamos aqui falando dos problemas gerados em função das relações homem-natureza, né? Essa coisa que parece que o ser humano realmente não se originou aqui, veio de fora, né? Porque é a única espécie que não se vê intrínseca dentro do modelo planetário no qual nós estamos inseridos.
Perfeito. Prof. Vânia, nesse contexto, né, nós temos duas situações nessa única semana. Uma delas é o forte temporal que atingiu em cheio aqui a Serra Gaúcha. Nós até fomos privilegiados na Serra Gaúcha, porque tem outros municípios em situação já há mais dias emergentes, né? Aqui na Serra foi nessa semana que atingiu em cheio temporal. São pelo menos 8 localidades com casas destelhadas, árvores caídas sobre casas, pelo menos 2 grandes árvores caídas sobre casas nessa madrugada, início de dia, né? E o lançamento, né, oficial, com abertura para a comunidade, nesta quarta-feira, da ONG Conselho das Árvores, que trata justamente dessa questão de uma preocupação com a arborização, em especial urbana, né? Então, juntando as duas contas, árvores caídas, temporal, emergência climática e a importância das árvores na cidade, a ponto de ter uma ONG Conselho das Árvores, quais as relações importantes que a gente precisa saber?
Então, aí a gente traz todos esses conceitos para dentro da cidade, que é o ecossistema antrópico, né? Um ecossistema criado pelo ser humano, onde a base da própria ecologia não se faz presente, que é a vegetação, né? E aí nós temos as consequências, as ilhas de calor. Então, o que a gente está vendo na Europa hoje, né? As temperaturas chegando perto dos 50 graus nas cidades. Por quê? Quem é que faz esse papel de retirar o calor? É a vegetação. Então, entre ter e não ter vegetação, eu posso ter uma diferença de até 10 graus numa via, por exemplo, onde tem o verde e onde não tem, né? Isso é muito... É muito tranquilo de sair por aí medindo qual é a temperatura debaixo de uma árvore e qual é a temperatura na rua, né? E nos prédios. Então, quanto mais cimento, quanto mais pedra na área urbana, mais a gente concentra esse calor, né? E se cria o conceito de ilhas de calor. O que ocorre é que, com esse aquecimento que a gente tá passando, agora, a questão do aquecimento passa a ser um problema de saúde pública gravíssimo, né? Por quê? Porque a resistência humana ao calor, ela se dá em até 50 graus se o clima estiver seco. Se for clima úmido, o nosso limite de sobrevivência, ele não passa dos 50 graus, ou seja... É o que acontece com a febre, quer dizer, a gente deu 37, a gente já está preocupado, passou para 38, tu está tentando baixar, por quê? Porque a partir dessa temperatura começa a acontecer a desnaturação das proteínas, né? Então, nós vamos ter, sim, muitas perdas por conta do calor, e é isso que a gente está vendo na Europa. Então, a gente chega num ambiente urbano, né? Onde muito se fez no passado, e eu me ressinto pessoalmente, porque numa única ação com a Universidade de Caxias do Sul, que na época nós tínhamos o Horto Florestal, que foi projeto meu e de uma colega, ainda durante a graduação, nós plantamos 14 mil árvores em Caxias. Isso está registrado nos anais da história. Então, são árvores que hoje estão beirando os 30, 30 e poucos anos de idade, e são justamente as que estão sofrendo hoje essa supressão nada seletiva e essa poda drástica que a gente vem observando no nosso ambiente urbano. Então, tirando essa questão do calor da árvore, ela também tem um papel fundamental nessa questão da chuva. Por quê? Ao cair a água, a chuva, ela primeiro encontra a copa da árvore. Ali ela já perde velocidade, perde força, escoa pelo tronco e vai infiltrar no solo. Muito bem. Porém, quando chega na hora do infiltrar, nós vamos olhar para as nossas árvores, vamos ver elas enforcadas, afogadas em cimento. E aí a gente reclama e corta as árvores porque as árvores romperam as calçadas. Na verdade, elas só estavam e estão em busca de oxigênio e água. Então, o que a gente está vendo acontecer, né? É uma supressão totalmente desordenada, uma ação drástica e totalmente desprovida de conhecimento com as podas e o desaparecimento paulatino da vegetação, falando de Caxias, mas não é só Caxias, a gente está vendo isso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e ao mesmo tempo a gente está vendo muitas cidades dando a volta, né? A China tem dado muitos exemplos nesse sentido. Outras cidades no Brasil começam a fazer isso, mesmo São Paulo, a defender políticas, por exemplo, de vagas verdes. As SBNs, as soluções baseadas na natureza, estão cada vez mais em voga, né, no sentido de estruturas urbanas que permitam, né, uma harmonização e um equilíbrio entre as árvores e a infraestrutura urbana. Então, por conta disso e por conta desse movimento que nós estamos assistindo, particularmente nos últimos 2 anos, mas eu diria que no último ano, isso se acentuou muito mais em Caxias do Sul, é que levou, então, ao, digamos assim, ó, fortalecimento disso que nós estamos chamando de Conselho das Árvores, porque ele tem uma existência bem mais antiga, e a decisão de concretizar isso na forma de uma ONG, né, de formas que a gente consiga também estar buscando recursos, também poder fazer ações mais concretas do que meramente essa ação de mobilização, e que é extremamente importante, que estamos fazendo.
Perfeito. O lançamento oficial é na Câmara de Vereadores. Prof. Vânia, deixa um convite para quem quiser participar e também quais são, assim, as perspectivas a partir desse lançamento oficial.
Então, fica o convite a todos que quiserem se fazer presentes e se associar à nossa ONG, porque também então, vamos estar lançando o apelo para que as pessoas se associem e façam parte, né, da ONG e nos auxiliem, não apenas nessas questões de denunciar fatos que acontecem na cidade, que é isso que a gente tem feito muito através das nossas redes sociais, mostrando, né, o que vem acontecendo, mas também uma coisa que eu entendo como emergencial, urgente, é o planejamento, são os diagnósticos, o inventário da vegetação ainda remanescente na cidade, para que a gente possa preservar o máximo do que ainda está aí e talvez até evitar situações como essas de árvores que são arrancadas, porque isso também acontece quando a árvore já está fragilizada por conta das podas feitas antigamente. Quando você vai olhar a arborização urbana, para e olha aquela árvore, e você vai ver que ela tem cancros, que ela tem cavidades, que ela tem necroses causadas por essas podas drásticas que foram feitas também no passado. E isso fragiliza. Estudos têm demonstrado que as árvores, o número de árvores que cai normalmente, né? O pessoal tem estudado em São Paulo, fez um levantamento, a maior parte delas, mais de 90%, são árvores que estavam com a sua saúde comprometida. Né? Uhum. Então, assim, claro, ela já está doente, já tem o problema, mas o problema foi causado justamente pelo que nós estamos fazendo hoje, que são essas podas que eu tenho chamado de esculturas botânicas. Eu faço minhas postagens lá dizendo, mais uma escultura botânica em Caxias do Sul. Procura-se o artista, uhum. Porque tem que ser artista para fazer as podas que a gente tem visto, né? E associa-se a isso também, Beverly, uma questão cultural da nossa população, né? A prefeitura, os secretários se defendem com a questão de que muitas das situações são solicitações dos moradores, né? O incômodo por causa das folhas, o incômodo por causa das flores, o incômodo, enfim, por causa dos galhos o papel da RGE, né, que tem sido uma coisa absurda que a gente tem assistido, né, nos últimos tempos. Enfim, esse é o apelo, né, de a gente fazer ou fazer uma mobilização em torno da arborização urbana e principalmente da regeneração da nossa arborização urbana, que se você andar pela cidade e olhar com um pouquinho de cuidado, você vai ver que a gente tem quadras inteiras onde não tem nada, ou tem um remanescente perdido, ou tem dois ou três completamente mutilados. Essa é a nossa realidade. Então, esteticamente também, Caxias está sofrível, né? A um mero observador, você vai perceber que nós perdemos a nossa arborização urbana, ela praticamente não existe mais. Então, nós temos que urgentemente retomar essa questão, né? E promover ações que façam com que a gente regenere a nossa cidade.
Perfeito. Professora Vânia, eu ficaria mais, mas o meu tempo esgotou. Quero te agradecer profundamente a disponibilidade de sempre, desejar sucesso e conta com a gente aqui também como canal, né, como porta-voz. Um abraço.
Abraço, muito obrigada.
Até, tchau, tchau.